Havendo um legal sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da 12ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa de 2019. Convido o novo vereador Igor Sabará para que faça a leitura de um texto bíblico.
Salmos de número 12. Salvas no Senhor, porque faltam homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos do homem. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevalecemos, os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porei em salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, como a prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Tu nos guardarás, Senhor, desta geração nos livrará para sempre. Os ímpios circulam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Amém.
Palavra do Senhor. 10 segundos para a meditação. Coloco em discussão a ata da 11ª reunião ordinária do dia 15/4/2019. Não havendo retificação e nem impugnação, declaro aprovar a ata. Coloco em discussão a ata da 1ª reunião extraordinária do dia 18/4/2019. Não havendo retificação e nem impugnação, declaro aprovada a ata. Solicito do primeiro secretário Jorge Santos Pereira que faça a leitura das matérias no expediente de hoje.
Boa noite a todos. Projeto de lei número 010/2019 de autoria do Executivo Municipal que institui a Política Municipal de Saneamento Básico e das Outras Providências. Projeto de lei 008/2019 de autoria dos vereadores Mauro Marcelli, Antônio Brandão, Alex Faria que dispõe sobre a realização de feiras itinerantes do município de Jataizinho, Estado do Paraná e das outras providências. Será votado hoje em segunda votação. Não tendo mais nada a ser lido, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Jorge Pereira.
Senhor presidente, nobres vereadores, munícipes faz presente, pessoal que representa o comércio de Jataizinho, boa noite a todos. Boa noite aí às pessoas que acompanham via Facebook aí do Fabiano, mais uma live no dia de hoje, onde passa aí de 1000 pessoas por reunião que acompanha o trabalho aqui da Câmara Municipal. Tá, quero falar aqui a respeito do projeto de lei número 008/2019, que já foi votado aqui na última quinta-feira em primeira votação. Um desejo aí dos comerciantes de Jataizinho que elaboraram o projeto, trouxeram para essa casa, onde o vereador Alex, o vereador Maurílio, o vereador Antônio Brandão assinaram esse projeto e nós, vereadores aqui, já votamos na primeira votação. Então, a vontade dos comerciantes foi feita aqui, tá, para que seja regulamentada essa situação que sempre implicou com descontentamento aí dos comerciantes do nosso município. Então, hoje, qualquer pessoa que quiser se aventurar aqui em Jataizinho vai ter que seguir à risca tudo aquilo que exige esse projeto. Então, dificilmente alguém de fora de Jataizinho vai vir tentar se aventurar aqui dentro do nosso município. Teve aí o apoio em massa dos vereadores na primeira votação e, sem dúvida nenhuma, hoje, novamente, será feito da mesma maneira. Também quero, já tinha dito aqui na semana passada, nós teremos aí no próximo domingo a final da Copa dos Amigos, tá, tanto a Taça Prata quanto a Chave Ouro, será ali na Associação dos Servidores Municipais. Então convido a todos aqui que possam ali prestigiar, que possam ali ver que Jataizinho existe muitos talentos, tá, em nossa cidade, na área do futebol e outras modalidades esportivas também. Então fica aqui o meu convite para que a população possa comparecer a partir das 9 horas e 30 minutos para acompanhar dois grandes jogos da Copa dos Amigos. Também quero convidar a população que gosta do esporte para que no sábado, no estádio municipal de Luiz Stricker, também será feita a grande final, tá, do campeonato de veterano aqui de Jataizinho, a partir das 16 horas. Então fica aqui um convite. Quero dizer que sempre nós cobramos da administração municipal, tá, todos os vereadores, e dentro do possível, os departamentos têm tentado atender de alguma maneira que as cobranças de nós vereadores. Tem aí a limpeza na cidade, está capinando aí as vias públicas em todos os setores aí do município, em todos os cantos, tem feito esse trabalho. Então eu queria aqui deixar aqui o agradecimento, tá, por esse serviço que está sendo feito. Nós estamos tendo ali no o Brejão da Vila, tá, que o município fez a recuperação desse espaço também, tá, que parece-me que até o dia 1º vai ter um torneio do trabalhador ali naquele onde era o antigo campo do Brejão, que parte do terreno foi retomado para o município. O município ele fez aí uma parceria, um projeto que veio para essa casa, e vejo, no sábado eu estive por ali, onde o pessoal estava roçando, fazendo a capinagem ali, e você vê a alegria das pessoas que já jogou futebol ali, que vai ter alegria de ver os seus filhos também praticar ali o futebol naquele espaço. Então fico feliz por essa iniciativa do Poder Público de resgatar aquele espaço. Espero também, existe um compromisso aí do secretário de governo, do prefeito, também uma cobrança de todos os vereadores, sempre aqui, está lembrando da quadra ali do Família Noi, vai ter também uma reforma ali naquele espaço. E nós sabemos que enquanto uma criança, um jovem está praticando esporte, ele está longe de coisas que o mundo está oferecendo hoje, que não é bom para as nossas crianças, não é bom para o meu filho, para a minha neta, para o neto, para a neta de todos os familiares de Jataizinho. Então isso é muito importante, tá? Que seja feito esse investimento na área do esporte. Nós temos aí hoje um projeto de Zumba, que quem não conhece, se for lá, tem mais de 200 pessoas participando desse projeto, que de alguma maneira movimenta o comércio. Uma pessoa que vai fazer uma ginástica tem que comprar uma roupa adequada, tem que comprar um tênis. Então isso aí também ajuda, fomenta o comércio do município. Eu lembro que quando iniciou esse projeto, eu fui lá na primeira aula, tinha mais de 200 mulheres participando do projeto e não estava ali com a roupa adequada de participar, com o calçado. De repente, passada uma semana, voltei lá e vi que tudo era diferente, que o tênis era diferente, que a roupa já era adequada para praticar aquele movimento ali que estava tendo na Zumba. Nós temos a Casa da Música, que hoje tem quase 200 crianças participando desse projeto. Então são coisas importantes. Nós cobramos aí, tem municípios que já tem a escola, que tem aí, o pessoal fala segundo tempo, contraturno, que desenvolve diversos projetos em alguns municípios. Nós não tivemos esse prazer ainda, mas eu acho que já passou da hora do nosso Departamento de Educação, junto com o professor Celso, que é o nosso diretor, de tentar viabilizar uma escola piloto para que seja implantado aí uma escola de período integral. Tá? Alguns municípios do Porto de Jataizinho já têm, e isso é um sucesso muito grande, onde as crianças participam ali com alguns projetos, Tá, projeto esses que eu já disse aqui, que o município já oferece. Mas eu queria ver que esse projeto fosse aí dentro de uma escola municipal. Então era isso que eu tinha para dizer na minha fala aqui, no expediente. Quero dizer que a gente vai estar votando aqui esse projeto em segunda votação e temos também aí as explicações pessoais. Boa noite a todos.
Com a palavra o vereador Igor Sabará.
Boa noite a todos que fazem presente, boa noite especial ao pessoal aí da Associação Comercial. Boa noite a todos que nos acompanham via Facebook. Eu queria aqui reiterar o que o vereador Jorge disse acerca dos projetos sociais que está sendo efetivado aí do nosso município. Quando o vereador estava na sua palavra, eu relembrei que no período em que eu estudava ali na Escola Vicente, nós tínhamos a aula, quem estudava de manhã tinha aula de manhã e à tarde tinha os projetos. Nós tínhamos fanfarra, tinha o projeto segundo tempo, no qual quem estudava de manhã fazia o projeto à tarde. Quem estudava à tarde acordava cedinho de manhã para ir fazer esses projetos, fosse ele fanfarra, segundo tempo. E é de suma importância, nós estamos cobrando agora o prefeito, o secretário de governo, acerca dessas atividades extracurriculares aí do nosso município, porque nós sabemos aí que o município, sendo um município pequeno, sendo uma cidade de porte minúsculo e sendo uma cidade sazonal, a criminalidade, o tráfico de drogas, deu uma diminuída. Eu queria até parabenizar o nosso secretário da segurança aí, que é o Fabiano, vulgo Cabeção, que depois que ele assumiu a presidência do Conseg, aí a questão da criminalidade, os assaltos, questão dos tráficos de drogas aí, deu uma diminuída muito grande. Eu sempre estou andando aí no município, é à noite, é de dia, eu ando em todo lugar, no Pombal ali, no morro onde que eu moro ali, e durante o dia nós víamos ali uma aglomeração de marginais mesmo ali, traficando durante a luz do dia. E agora nós já podemos ver essa diferença aí. Creio que é de suma importância a questão da segurança pública na cidade. E o prefeito, com o secretário de governo, juntamente com o Departamento de Educação, Departamento de Cultura, está dando um foco maior para esses projetos sociais aí, que são esses projetos que estão tirando nossas crianças das ruas, que estão evitando que os nossos jovens se tornem marginais. Porque, não vou dizer que eu fui salvo por esses projetos aí, mas de algum modo eles me afastaram da criminalidade, de todos esses problemas aí, que não é de hoje, que acontece, sempre vem acontecendo, mas o poder público tem esse poder, tem essa possibilidade de garantir esses projetos extracurriculares para que afaste a criminalidade, o tráfico de drogas das nossas crianças. Queria aqui mais uma vez discursar sobre o projeto que regulamenta as feiras itinerantes que estão aí sempre querendo adentrar em nosso município, criando regras normativas para que, se alguém quiser vir, nós não podemos proibir, mas que, se o pessoal quiser vir, se enquadre nas nossas normas e nas nossas regras. Hoje é o que eu tenho para falar por enquanto. Obrigado a todos pela atenção.
Com a palavra o vereador Adir Leite de Lima.
Primeiramente, quero cumprimentar o presidente, os vereadores que aqui estão, doutor José Augusto, Juliano, secretário, o Fabiano, que faz parte aí, secretário de segurança do município, também o trabalho aqui fazendo uma cobertura na Câmara de Vereador. Quero cumprimentar também o pessoal da Associação Comercial que aqui estão. Muito obrigado pela presença de vocês, acompanhando aqui a Câmara de Vereador. Já foi projeto 008, já foi feita uma votação, vai entrar em pauta hoje. Então acaba a votação hoje do projeto, tenho certeza que já foi aprovado em primeira circunstância e não vai ser diferente, eu tenho certeza que vai aprovar também. Eu quero, essa semana que nós passamos, uma semana de bastante feriado, né? Começa na sexta, sábado, domingo, e hoje ainda chovendo, quer dizer que foi quase 4 dias de feriado, e a gente fica analisando e prestando atenção como que são o procedimento das coisas. Eu fico pensando muito que eu, como sempre um agricultor nato, uma pessoa que fui criado no sítio, fui criado nas fazendas, fui criado no município, eu fico pensando e analisando que tem que o secretário do prefeito, o secretário-geral que toma conta das estradas, que procure olhar com carinho nas estradas do município, para ver o que pode fazer, o que é de melhor para o povo ter um trânsito para ir para o sítio e voltar de melhor qualidade, quanto mais melhor qualidade. Então, as estradas que estão aí, não estão tão desdeixadas, está de meio para cima, está lá no, de 1 a 10, eu tenho certeza que tem 7 de... Tem 7 de nota para que as estradas estejam, mas eu acredito que poderia até melhorar mais. E a gente tem uma esperança também, que está barrado aí no IAP, aquela ponte da Água do Tigrinho, do Paris, que faz muito tempo que a gente sempre vem cobrando. E agora tem o problema aí do IAP, precisa de uma autorização, e está barrado nisso aí. Eu pediria à Secretaria do Governo que procurasse ver o que pode viabilizar para poder liberar aquilo lá, para fazer aquela ponte, para dar uma atenção melhor para os agricultores. Esse sempre é o que eu cobro, sempre procuro levar ao povo da melhor maneira possível. Aqui na cidade, eu fiquei muito contente agora com esse projeto que foi viabilizado aqui, que o município pegou de volta aquele campo de bola ali do Brejão, onde a turma tinha ali toda tarde uma festa ali de jogando bola, e aos domingos, aos sábados, porque é mais liberado, o estádio já depende de alguma coisa diferente, depende de estar pedindo, depende de estar marcando. E lá no campo da vila, naquele campo que diz o Brejão, que se falam, é liberado para todo mundo jogar bola, para todo mundo procurar fazer o seu divertimento e procurar fazer o que é de melhor. E não é diferente que agora, sendo do município, é outra conversa, é outra coisa. Agora não tem mais ninguém que vai falar assim: não, eu não vou deixar aqui, se eu vou acabar com isso aqui, vou fazer isso e aquilo. Agora é do município é outra coisa. Vai ter um advertimento muito melhor para o pessoal, não precisa ficar pegando um campinho aqui, outro campinho ali, aonde não tem nenhuma condição de jogar bola, e ali vai ter muito melhor qualidade para o povo fazer o seu advertimento da melhor maneira possível. E procurar sempre indicar, às vezes, novamente, todas as ruas já estão aparecendo outra vez buraco. Já estão aparecendo outra vez. O asfalto se danifica, chove. Quando para a chuva, já começa a aparecer buraco daqui, buraco ali. Tem que viabilizar novamente um tampa-buraco. Tem alguns lugares que é impossível, quase. Às vezes, se bater meio de qualquer jeito, pode prejudicar um carro, prejudicar outra coisa. Então, eu acredito que tem que procurar fazer o que é de melhor, que seja contente da população. Aquela parte lá do Tenor, aonde existia ali aquela valeta beirando a estrada, beirando a avenida Orlando Salles Strick, agora foi contornada a situação, foi feito um trabalho bonito, tá bom, procurar fazer um acabamento ali com resto de asfalto, alguma coisa, procurar fazer um acabamento melhor, que vai ficar muito bonito aquilo ali, muito bom. A gente tem que também elogiar o que fica bom. Não é só a gente, às vezes, criticar é fácil, resolver os problemas é difícil, sabe? Mas, num lugar dali que nós sempre cobramos, né? E eu tinha até um medo de dar uma chuva pesada outra vez e carregar um pedaço do asfalto, ali aí ia prejudicar muito mais. Mas eu tenho certeza que, graças a Deus, foi normalizado e agora é só fazer o acabamento. É um lugar que ficou muito bom, vereador Jorge. Ficou muito bonito ali. A gente tem que fala, não, esse aí é uma obrigação, mas não é fácil, não é fácil. Administrar é difícil, o município é grande, as condições é pouca, não tem gente, falta tanto e tantas coisas, falta recurso para fazer algumas coisas. Então é difícil, é complicado. Mas se souber tocar, programar as coisas, dá para ir resolvendo os problemas assim. Nem também eu estou muito contente de ver aquela iniciativa lá, claro que é uma iniciativa particular, mas daquele parque industrial. Eu tenho certeza que aquilo lá vai ser muito bom para o município também. É um lugar bom e um empresário que está investindo lá naquele parque industrial. E vai ser bom para o município aquilo lá. Eu tenho certeza disso. No mais, eu quero agradecer a todos que estão no Facebook, esse povo que sempre está acompanhando a Câmara de Vereador e procurando analisar o que é o de melhor para o nosso município e vendo a intenção dos vereadores aqui. A nossa intenção é da melhor possível, tenho certeza disso. Sempre procurar ajudar para viabilizar uma coisa melhor para o nosso município. Obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador Antônio Laércio dos Reis, popular Tizil.
Boa noite, senhor presidente, meus nobres pares, aos munícipes que se fazem presente nessa casa e a todos que nos veem através do live. Eu também vou aqui só comentar, um comentário bem rápido aqui sobre o projeto. Com certeza vai ser aprovado aí por todos os votos unânime. E já deixar uma sugestão a SEJA, juntamente com alguns empresários, para que no próximo ano, ou então, para esse ano não dá mais, né, Zaga? Para que a gente possa, a associação juntamente com o Comércio Ataizinho, possa estar fazendo essa feira, porque sempre tem a queima de estoque, né? Se eu não me engano, você já fez uma vez no ginásio de esporte. A gente não sabe aí se vai... Não sei se você conseguiu algum lucro lá, assim, alguma coisa. Porque a gente sabe também que é difícil, né? Porque vocês trabalham até tarde, depois vai sábado, domingo, um fim de semana para estar fazendo. Mas a gente gostaria que dentro do nosso comércio pudesse estar tendo aí uma união mais forte para que pudesse estar acontecendo. Na primeira reunião a gente viu que tinha mais empresário e... Hoje já está bem menos, né? Quinta também. Então a gente gostaria que tivesse até mais, porque são vocês que fomentam o crescimento da cidade, do comércio, de tudo, e que faz em torno da cidade girar. Então parabéns mais uma vez pelo projeto que vocês correram atrás. Nós aqui só pegamos uma carona, como o presidente disse. Então parabéns a vocês, e a gente é totalmente favorável. Então ficou aqui uma sugestão do vereador Tizil. E eu também quero dizer que amanhã, às 19 horas, lá no, na sala do SAI, nós vamos ter aí uma audiência pública, né, senhor Fabiano? Acho que é a terceira, e daí a outra vai ser no dia 30, né? E a gente gostaria de contar com vocês. O BIM sempre está indo, né, senhor Luiz Carlos? Então, a gente gostaria de contar com todos, Joelho. E com alguns mais empresários que tem na cidade, não só os empresários, como todos os moradores, se pudesse ir, é bom acompanhar, presidente de bairro, pastores, alguma coisa, fica aqui uma sugestão, porque de repente, isso daí é para os próximos 10 anos, esse plano diretor, né, doutor? Então, porque às vezes o vereador vota alguma coisa aqui, depois ele sai na rua, alguém questiona, oh, como é que votou isso, por que que votou aquilo, e a gente está discutindo e o pessoal tem que estar junto, e é onde o povo também vai dar, podendo estar lá dando dar a sua opinião. E a gente aguarda, vai ser amanhã a partir das 19 horas. Eu também gostaria aqui de agradecer um convite que chegou aqui, da presidente lá do conjunto do Bela Vista, onde pede aqui uma reunião com os vereadores, que seja aqui na Câmara, e eu já quero me colocar à disposição aqui na Câmara ou aí no bairro, a hora que for, a gente vai estar lá sim. Eu estou vendo aqui, não sei se já foi se através dessa presidência do lado do Bela Vista, foi da Associação do Bairro, se foi direcionado alguma coisa ao Poder Executivo. Então gostaria que fosse também chamado alguém, ou prefeito ou secretário, alguém para estar acompanhando essa reunião, pois nós vereadores aprovamos os projetos, entramos aí na briga, mas na verdade a gente, como o pessoal diz aqui, nós não temos poder na caneta. E eu já sou o contrário, eu acho que nós temos o poder da caneta, mas nós não temos o dinheiro. Então vereador nenhum tem o dinheiro. Então dependendo o que for cobrado lá no bairro, que a gente já está mais ou menos a par, né, Sabará? Então a gente gostaria que tivesse um do Poder Executivo junto para que nós pudéssemos estar discutindo esse projeto ou então alguma coisa dentro dessa reunião sobre isso daí. Por enquanto são essas minhas palavras, senhor presidente. Agradeço ao senhor pelo espaço.
Devolvo a palavra ao vereador presidente Maurílio Martelli.
Bom, primeiramente quero cumprimentar os vereadores aqui presentes. Ausente é o vereador Antônio Brandão, a Luana, né? Trabalha aí na associação, o Rafael Schiavon, o Hélio Sozigan, o Luiz Bim, o Luiz Schiavon, Sidney aí que está presente, Celso Biolado, que sempre tem nos acompanhado aqui, o Fabiano, através aí do seu Facebook, levando aí para a população de Jataizinho e até fora do país, né, Fabiano? O pessoal que está lá no Japão, está na Inglaterra, nos acompanha através aí do Fabiano. Quero dizer à associação que o trabalho de vocês valer a pena. Como eu disse aqui, eu, vereador Alex, vereador Antônio, pegamos uma carona do projeto pronto de vocês, fomos autor, mas todos os vereadores aqui assinou, não foi só, isso não é vitória de nenhum vereador, são vitória de vocês mesmo, porque todos os vereadores aqui assinou esse projeto. Fizemos aquela sessão extraordinária que era para adiantar e hoje estamos aí na segunda votação. Conseguimos conquistar, sim, o comércio, vai ajudar o comércio em si com a luta de vocês. Eu sei que não foram todos os empresários, não foram todo o pessoal que vieram aqui, porque, na verdade, precisaria ter mais união. Porque o que a gente nota também não é diferente de muitas coisas que aconteça aqui politicamente. E a associação também não é diferente, porque a gente sabe que tem muito mais pessoas, comércios, que depende de Jataizinho e que na hora que precisa aí somar força, deixa também. Mas parabéns para vocês pela a força de vontade de vocês. E é assim mesmo. Tem que ser assim para conseguir as coisas. Quero também dizer, eu sempre falo aqui nas sessões sobre a política em si, tanto em Jataizinho no nosso Brasil. E hoje não. Eu estava lendo uma matéria que saiu sábado e domingo na Folha de Londrina e parece que é aquilo que a gente pensa. O que eu sempre falo aqui, que eu cobro dos políticos em Jataizinho. E eu quero até fazer questão de ler para cada vereador analisar e o que precisa acontecer em Jataizinho. Está na Folha de Londrina do dia 22. Qual o perfil de um prefeito? Uns acham que um bom perfil para ser prefeito é ter capacidade de administrar os recursos, fazer bons projetos para buscar dinheiro do Estado e da União, ter visão do futuro e ainda trazer indústrias para aumentar os empregos, cuidar bem da cidade. Tudo isso realmente é necessário. Mas é preciso ser honesto. E, acima de tudo, ser consciente. Quando, ao fazer campanha, falar a verdade. Falar o que não pode fazer fica difícil, né? Nesse caso, não é só desonestidade. É ser falso, mentiroso e faltar com respeito com as pessoas mais simples, que são as mais necessitadas. Elas são as que precisam mais do serviço público e, por isso, são as mais influenciadas nas promessas de campanha. Não podemos aceitar que as influências nas promessas de campanha, os partidos invistam em municípios, lançando-se candidatos que, na campanha, prometem o que não pode cumprir. Sabemos também que todo o dinheiro gasto em campanha terá que ser devolvido. A quem paga essa conta é o próprio município. Temos sim que apoiar um candidato que tenha, além de respeito, capacidade, comprometimento com a cidade. E é preciso se unir para rejeitar aventureiros e falsários na nossa administração pública. Quem muda esse cenário é somente uma sociedade organizada. Precisa, aí o que eu quero dizer? Que no nosso município existem pessoas que fazem a diferença na eleição. É aquele que joga o dinheiro, que apoia um candidato numa eleição, mas depois quer de volta o dobro. E quem paga é a sociedade. É aquelas pessoas menos favorecidas. Por quê? Porque tem o seu compromisso de devolver o dinheiro em dobro. E aquilo que eu sempre falei aqui, que Jataizinho não é diferente. Até gostei disso aqui que o munícipe colocou. Eu sempre falo aqui que chega na época de campanha, Jataizinho, todos os candidatos, todos. Não vou dizer que é fulano, esse cano. Todos que se comprometem com a nossa população, se comprometem, fazem reunião até com a associação, fazem reuniões em igreja, CEPIC, e chama a população. E chega lá, se prega um monte de mentira. Nós tivemos aqui reuniões em CEPIC, foram feitas reuniões em cerâmica, foram feitas reunião na associação e todo mundo assume um compromisso. Aí que vem as falsidades, as mentiras, porque quem está sendo candidato geralmente é aquelas pessoas que estão envolvidas na política e sabe qual é a situação do nosso município. E é aquilo que eu sempre falei, mente. Só que depois que sentam naquela cadeira lá, esquece de tudo aquilo que foi, se prometeu. Assina compromisso, assina várias coisas. E infelizmente, depois não se cumpre nada. E muitas vezes acaba alguns problemas que não era nem para estar se discutindo aqui nessa casa de lei, acaba se discutindo por quê? Porque é uma administração fraca. Aquelas pessoas que são escolhidas, secretários, que teriam que ter capacidade, teriam que estar ali o secretário no lugar correto, no lugar certo, tudo por questões políticas, por questões de compromisso político, se coloca as pessoas sem condições. E aí, nós, a população, o comércio, paga caro por isso. Por uma má administração, por uma má visão. Por quê? Porque não se preocupa. Ele se preocupa sim. Próxima reeleição. Vocês podem analisar tudo que eu falei aqui, que o ano que vem vai aparecer os candidatos novamente. Os candidatos a prefeito, e vai dizer que os problemas tudo tem solução. Vai vir com as promessas, e nós, aquelas pessoas que acompanha a política em Jataizinho, até nós que já somos políticos, nós sabemos que é mentira. E a gente acredita, talvez até no candidato. Eu fui um que acreditei nesse candidato que é prefeito hoje do município. Eu apoiei 3 vezes. Eu achei que realmente Jataizinho, eu sabia que não ia acontecer tudo aquilo. Porque nós sabemos das dificuldades, nós sabemos da situação do município. Mas tem coisas que a gente se decepciona. Por quê? Eu vejo hoje a praça do, a pracinha do Maçã Minoi, está lá abandonada. Um matagal. Eu vejo a pracinha aqui embaixo, para baixo da... Desmancharam lá o antigo banheiro que estava servindo até para ponto de droga. Mas eu achei que uma administração teria que ter uma visão. Desmanchou, tira tudo lá, tirou os entulhos, acerta lá, tira o restante e vai lá e joga a grama e planta. Nem isso fizeram. É aí que vem a decepção. Porque está um troço feio. Aquela rua de trás dessa pracinha é uma vergonha você passar ali e ver aquela rua. Então são coisas simples que são fáceis de fazer. Mas precisa do quê? Precisa colocar pessoas responsáveis. Precisa. O nosso chefe do Poder Executivo andar no nosso município. Andar na zona rural, como é cobrada a ponte. O vereador cobra, não só o vereador Adir, o vereador Laércio, demais vereadores. Nós estamos cobrando aqui uma contratação de um cardiologista. Para o povo do nosso município, não precisar ter que esperar 6 meses para ser atendido. Nós não temos na nossa administração, na saúde, um cardiologista para vir atender no município. 1 vez, 2 vezes na semana. Então, são essas coisas que a população cobra de nós, vereadores. Mas nós cobramos da administração. Só que, infelizmente, a nossa administração parou no tempo. A nossa administração não está preocupada com o nosso município. De repente, quando você acha que vai engrenar, começaram ali, reformaram 3 canteiros na principal avenida Antônio Brandão de Oliveira. E que isso aí não custa muito. Isso começou o ano passado. Nós estamos entrando em maio. Abril já foi. Olha bem para vocês ver como é que... Será que é tanto dinheiro para terminar, para arrumar esses canteiros da avenida? Então são essas coisas que desanimam. Principalmente eu que sou político. Porque a gente pregou, eu pedi voto. Não, agora já Taizinho vai mudar. Mas infelizmente é mentira em cima de mentira. E o que mais entristece a gente é que nós, vereador, tem vereador que não pode falar mal da administração. Ah, aquele cara é sem vergonha, aquele cara é vagabundo, aquele cara é isso. Por que está falando mal da administração? É isso que deixa a gente numa política triste. Por quê? Porque nós, vereadores, nós fomos eleitos para cobrar da administração. Para cobrar as coisas que estão erradas. Prefeito, eu acho que o prefeito, para escolher secretário, teria que sentar com a Câmara, com a associação, de tirar a opinião. Não assumir compromisso de campanha. São essas coisas que vêm acontecendo. Não só agora. Não é só nessa, mas de várias que passou. Então, infelizmente, eu quero parabenizar vocês que tomaram a iniciativa deste projeto. Porque nem o Legislativo e nem o Executivo pensou nisso. E foi aonde nós pegamos carona. Parabéns para vocês. Parabéns. Falo de coração, de peito aberto. Porque isso tinha que ter partido tanto da Casa como do Executivo. Por quê? Porque isso já teria que ter feito lá atrás. Eu também já fui vereador lá atrás e não pensei nisso. Então não adianta eu querer vir aqui agora e querer me aparecer. Então a gente tem que falar, a gente também tem que assumir os erros. Mas está aí. Quero dizer para vocês que essa casa aqui, até o dia 31/12/2020, está sempre de portas abertas. Que venham aqui. Tem projeto bom, mesmo que nós aqui não chegamos a pensar aí que a associação tenha em mente, tiver, será muito bem aceito, como esse. Então, quero dizer para vocês, parabéns. Bom, não havendo mais nada no expediente, passamos então o período destinado à ordem do dia. E coloca em segunda discussão e votação o projeto de lei 08/2019, de autoria dos vereadores Maurílio, Antônio, Alex e demais todos os vereadores aqui presentes, sobre que dispõe sobre a realização de feiras itinerantes no município de Jataizinho, estado do Paraná e das outras providências. Então, discussão e votação. Os vereadores, favorável. Discussão, vereador Cício Aparecido Guimarães.
Bom, boa noite a todos. Quero ser curto aqui na minha fala. Quero parabenizar a todos vocês da associação, em nome da Luana, do Luiz, do Rafael, do Luiz Chiavão, do Elin Suzigan, do Luiz Bim, e dizer que, como diz o presidente
que essas portas estarão abertas até dia 12, até dia 31 de dezembro de 2020. E dizer novamente que vocês estão de parabéns pela elaboração desse projeto. Então, eu quero deixar aqui meu abraço a todos vocês e a todos os comerciantes. Essas são minhas palavras.
Com a palavra, vereador Jorge Santos Pereira.
Olha, eu quero ser bem breve e dizer mais uma vez que serei favorável ao projeto pela segunda vez e dizer que, de alguma maneira, o poder público, ele também, ele se preocupa com o comércio de Jataizinho. Até esqueci de colocar a minha fala aqui na primeira votação, quando o prefeito municipal fez aquela parceria com o pessoal da Metacard, e não sei se todos os comércios de Jataizinho aderiu esse sistema que o prefeito implantou, onde o servidor público, ele tem lá, acho que uma margem de 30% para estar gastando no comércio de Jataizinho através desse cartão. Então já é um pensamento assim, de querer ajudar. Nós temos aí quase 500 servidores em Jataizinho, tá? Que a folha deve ser aproximadamente aí 1 milhão e 400 por mês, que é gasto com o servidor, mais de 1 milhão. E se 30% desse recurso fosse gastado em Jataizinho, eu sei que não vai ser, mas seria sim um valor bom para o nosso comércio. Então foi uma iniciativa boa do município, tá? Não sei ainda, vou procurar levantar quais os comércios que estão participando desse projeto, desse cartão, onde o município fez essa parceria com essa empresa que já está estabelecida em dezenas de municípios da região, tá? Essa Metacard aí, essa empresa. Então é já um incentivo, um apoio de alguma maneira do poder público de poder fazer essa parceria. Numa época diferente, 20 anos atrás, existia já isso. A pessoa ia na prefeitura, pegava lá uma requisição, levava nos comércios de Jataizinho. Até na época, até gastavam aí um pouco a mais desse valor dos 30%, quando precisava. Então, na época, era uma coisa muito bem aceita, tá, pelo comércio, principalmente para as pessoas que eram servidores, e praticamente são os mesmos servidores da época, uma grande parte é ainda, né? Não aposentaram. Então, já é um incentivo do poder público para dar um incentivo ao comércio do nosso município. O projeto é importante e, mais uma vez, eu tenho certeza que todos irão votar aí da maneira como o comerciante de Jataizinho necessita para blindar essa situação de vir pessoas de fora para a nossa cidade.
Vereador Adir, vereador Antônio Lares dos Reis.
Bom, eu só quero aqui cumprimentar alguma coisa que o nobre vereador Jorge disse a respeito do cartão. É, 30% do salário, né, vereador, que pode ser gasto dentro do município, com o servidor. Isso é sobre o salário que ele ganha. Eu não tenho informação exata, certinha na ponta da caneta, mas como o vereador disse que pode aí ficar na folha uma margem boa dentro do nosso município, semana passada eu fiquei sabendo, vereador, que eu acho que não está implantado ainda o cartão em todo o nosso comércio, mas eu vi essa conversa que o gasto do mês passado, a gente pode até tentar levantar e trazer com clareza, chegou a 87 mil, né, dentro do município. Isso é uma alavancada boa. Então, eu acredito que se tivesse no comércio inteiro, como o vereador disse que a folha deve ser 1 milhão e pouco, então chegaria a 400, 500 mil. Eu acredito que se tiver implantado dentro da cidade, nós vamos sim conseguir aí uns 200, 300 mil tranquilamente, que dentro do nosso município, onde possa ficar todo esse dinheiro aqui, injetado aqui, velho. Então é uma coisa muito boa, né? Que a gente vê, eu não sei, né, Luiz, vocês já tem na sua loja lá, já implantado o Metacard, mas se não tiver, procura lá certinho, para que nós também possamos estar aí, você que já é um dos comerciantes já bem forte na cidade, e eu junto com os outros, fazendo movimentar esse dinheiro e ficar aqui dentro do nosso município. São essas minhas palavras, senhor presidente. Obrigado.
Não havendo mais discussão, essa presidência coloca em votação. Os vereadores favoráveis ao projeto permaneçam como estão, o contrário que se manifeste. Aprovado por 7-0. Então, está aí, foi aprovado o projeto. Tá? Amanhã mesmo, essa casa já está protocolando lá na administração para sanção e publicação do prefeito, amanhã cedo. Então, vocês podem até acompanhar, tá bom? Então, o que essa casa pode fazer para vocês, nós estamos fazendo, tá certo? Não havendo mais nada na ordem do dia, passamos o período destinado a explicações pessoais. Cada vereador tem o prazo máximo de 7 minutos por uma única vez para discutir assuntos de relevância. Solicito o segundo secretário, Cício, que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores.
Com a palavra, o vereador Adir Leite de Lima.
Pessoal, nem quer falar, não quer mais. Agora eu vou te falar, mas tá bom. Enquanto eles não falam, nós falamos aqui, não tem nenhum problema. Quero outra vez, eu quero cumprimentar todos e pessoal do Facebook aí. Muito obrigado por estar aí sempre prestigiando a Câmara de Vereador. Quando falo em segurança pública, eu fico muito contente que a nossa cidade, graças a Deus, o secretário municipal de segurança pública que está aqui auxiliando a Câmara de Vereador, e tem andado muito bem a segurança pública aqui na nossa cidade. Graças a Deus, porque é muito difícil, a segurança pública é imprevisível. De repente, na mesma hora que tem um... Tá bom, tem um problema, porque não são o pessoal, pensa diferente, né? Mas eu queria falar alguma coisa aqui. Olha bem, senhores empresários que aqui estão, como que é uma administração pública. Uma administração pública não é diferente de uma administração que vocês administram a empresa de vocês. Uma maneira segura, que nem o empresário Hélio, que aí está, o empresário da Joazém, o Luiz, pessoal que todos são bons administradores que tomam conta do seu trabalho, da sua empresa e procuram fazer o que é de melhor. Nosso município, eu acho que está na hora, senhores vereadores, do prefeito mostrar para o povo o que ele vem pagando de outras administrações, desde lá de 1992, estourou precatório, tudo nessa administração, tudo nessa, sabe? Foi passado por outros prefeitos, foi passado por vários prefeitos para trás, que eu tive participação aqui com esta de 4 vezes vereador, e sempre acompanhando. Nessa administração, tudo quanto foi coisa estourou em cima. É a mesma coisa da empresa de vocês, tem um punhado de boleto atrasado, bastante boleto atrasado, e depois vem tudo de uma vez para pagar. É o que aconteceu com o nosso município aqui. Veio tudo de uma vez para pagar. Sabe? E não é diferente que ali podia estar naquela cadeira quem quisesse estar. Não tinha dinheiro para pagar, não tem dinheiro para pagar. Tá? Analisa bem, só esses precatórios da PMI, que foi mandado embora em outra administração, pessoal. O pessoal entrou na justiça e tem milhões para receber, é dinheiro. É dinheiro, não sei bem direito, não vou falar bobagem aqui, mas chega a mais de 300 mil reais, eu acho. Quanto? 600 mil reais. Analisa bem para você ver como é que administra. Como é que ele vai fazer? O que que vai fazer? Vamos ver agora. Não tem receita para isto. Não tem receita para isso. E os funcionários públicos, na época do Pavão, ele ficou uns tempos sem pagar os funcionários, depois entraram todo mundo na justiça. Estourou agora. Agora tem que pagar todo mundo. Está pagando. Como é que nós vamos falar? Não adianta nós querer mudar o trajeto da coisa e falar que o prefeito é o culpado disso que ele prometeu em palanque. Ele lá sabia, ele estava lá planejando uma administração com a receita do município, com o orçamento do município. E agora qual é o orçamento que para pagar isso aí precisa? Só se for dois orçamentos do município, olha lá ainda. Entendeu? Eu acredito que deve ter mais de 6 milhões de precatórios para pagar. 8 milhões de precatórios. Sabe lá o que é isso? Agora vem pagar com a receita do município, está fazendo o que o prefeito pode fazer mais? Não tem condições de fazer nada mesmo. Ele está fazendo tudo para pagar a folha de pagamento, é fundão atrasado, é tantas e tantas coisas que vem jogando de outras administrações. Não é da agora, não. Eu não estou defendendo o prefeito, não, estou falando a verdade. Vocês empresários podem procurar saber. Eu vou mandar fazer um relatório e vou trazer aqui, passar na mão de vocês, para ver se é verdade o que eu estou falando, se não é. Tá? Então não adianta. Não adianta falar. Só tem bom pagador se tiver dinheiro, se tiver com o que pagar. Na empresa de vocês que estão aqui, estou justificando vocês, porque estão aqui na minha frente, são empresários. Se não, a pessoa não tiver dinheiro para pagar, a hora que ficar devendo, Luiz, na sua oficina, não vai pagar. Pode ser o maior pagador que for. Não tem dinheiro, não paga. E não é o prefeito, ele vai administrar o quê? Vai administrar o dinheiro que vem. Porque não tem outra coisa. Qual é o prefeito que ia fazer, que ia pegar? Nem que o Silvio Santos pegasse o município que pôde de rico, não, eu não tinha como enfiar dinheiro para resolver o problema do município. O município tem que ser resolvido, tem que arrumar recurso, tem que procurar fazer o que é de melhor, eu concordo, mas sempre vai estar devendo, porque 8 milhões de precatório não é pouco dinheiro, não. Dá 5 meses de receita só para pagar os precatórios. E o povo para pagar? E como é que faz? Saúde, educação, tocar esse movimento, como é que faz? É muito difícil. A gente, ó, eu venho aqui pensando e analisando. Eu planejei isso aqui, eu não trouxe em papel, não trouxe nada, mas vou trazer em papel para vocês verem. Se vocês, por um acaso, puderem acompanhar mais alguma sessão, eu vou trazer em papel para vocês verem quantos milhões tem que pagar de outra administração, não é dessa, não. Essa não tem nem um real para pagar. A não ser que o fundão, que sempre é falado nessa casa aqui, claro que o fundão, ele é para pagar aposentado e pensionista. O fundão deve ter uns 10 milhões, mais ou menos, né, vereador Jorge? 4 milhões? Não, tem mais, deve ter mais. Eu não sei direito, não. Eu não gosto de falar mais ou menos, porque mais ou menos não é certo. O fundão tem dinheiro. Tem dinheiro para pagando. E a prefeitura, na medida dos possíveis, vai ponhando dinheiro no fundão. Mas não tem condições de liberar tudo de uma vez. Se não vender uma propriedade, alguma coisa para o fundão, para fazer dinheiro, não consegue ponhar no lugar. Agora, não é o prefeito Dirceu, não. Podia estar o prefeito que quisesse lá. Não tem manobra. Tem que ter dinheiro para pagar. Essa é a grande verdade. E ninguém tem coragem de falar a verdade aqui. Eu estou falando a verdade para vocês. Eu vou trazer papel e mostrar para vocês. Que, ó, está sendo relatado aqui pelo vereador Jorge e por algum vereador que deve mais de 8 milhões de precatório. E não é nenhum precatório dessa administração. Entendeu? São de outras administrações que vêm. Não estou culpando prefeito nenhum, não quero nem saber. E o prefeito que ele pegou, ele sabia que ia pegar um abacaxi. Tenho certeza que sabia, não sabia tanto assim, mas tem problema na administração. E outra administração que vem pela frente, não vai pensar que vai assim de qualquer maneira, não. Pode entrar quem for lá, vai sempre batalhar a mesma coisa. Enquanto não ponhar a casa em dia, eu acabei de falar, é a mesma coisa de uma empresa. Se tiver devendo para o banco, enquanto não ponhar a coisa em dia, vocês sabem que é muito difícil de administrar. Vocês sabem disso daí, os empresários daí, eles sabem disso. Tá? Então, isso que eu estou falando aqui, você analisa bem, porque eu, aqui agora, como editei as coisas, eu não me planejando nada para falar isso. Então, e nem trouxe papel, mas a verdade, todos os vereadores aqui sabem que é isso que eu estou falando. Se não for isso que eu estou falando, vereador Maurílio, presidente, por gentileza, fala se eu estou falando. A sua excelência, só a sua excelência, deve ter quase 50 mil reais de precatório para receber. Só a sua excelência. Sabe? Só o presidente da Câmara. Eu não sei se chega a 50. Eu também não tenho a ideia de quanto. Mas de 40 passa. Tá, tá lá para receber também. Entendeu? Então não é um nem dois, não. Tem muitos funcionários aqui. Tem muitos funcionários. Eu não vou ficar falando mal de funcionário pelo seguinte. Por causa que eu não tenho procuração de ninguém, estou falando do presidente, me desculpe, presidente, porque a sua excelência fracou a cabeça que não, eu estou justificando uma das coisas que é a realidade. Tá? Então a verdade é essa. Não é criticando e nem defendendo a administração, estou defendendo uma verdade que acontece no nosso município. Uma verdade. O município não quebra. Não é que está quebrado. Vai sempre ter a receita, sempre tem uma coisa, tem outra, e tem que ir tocando para ver se põe no lugar. E não deixa aumentar precatório para frente. Porque senão, cada vez, a administração fica pior. Esse ano está 8 milhões, ano que vem está 10 milhões, depois vem 20 milhões, vem isso daí. Tá? Eu quero despedir de todo o pessoal do Facebook. Isso que eu falei aqui é uma coisa que às vezes a gente fala meio harto. Porque se você ficar aqui gaguejando uma coisa e outra, não adianta, tem que falar decididamente para o povo entender. Tá? Eu quero, para terminar a minha palavra, eu quero pedir para o poder público, dê uma olhada na rua Brasília, da Igreja Congregação para frente, que está uma escuridão danada aquela rua lá. Eu estive ontem à noite lá, está uma escuridão danada aquela rua. A rua Orlando Gomes também, da Banda de Baixo. Tome uma providência de alguma coisa e veja o que pode ser feito. Esta é a minha cobrança que eu estou fazendo, porque eu precisei o que está acontecendo, porque eu estive lá ontem à noite. Tá? Obrigado pela presença de vocês. E eu vou pegar, ver se eu junto papel e vou passar na mão de vocês para vocês verem. O que que o município tem de Jataizinho para pagar anteriormente? E agora não é anteriormente, mas agora é agora, do presente, que tem que pagar. E daí, como é que faz? Vamos só aqui falar? Não adianta falar, tem que também justificar o que está acontecendo. Obrigado.
Passa a palavra ao vereador Jorge dos Santos Pereira.
Mais uma vez, boa noite a todos. Quando o nobre vereador Adir relata essa situação do município, realmente é uma situação triste. Tá? Eu, na eleição passada, eu até poderia ter concorrido ao cargo de prefeito. Tá? Alguns grupos me procuraram, queria que eu fosse o candidato, é um sonho meu. Eu disse para algumas pessoas que o momento não era de ser candidato a prefeito. Tá? Pela situação que o país atravessado e atravessa, eu tinha certeza que pelo tempo que as coisas tinham caminhado, que tudo isso estouraria nesse mandato. Tá? Já era o tempo das coisas estar estourando. Eu tinha sempre conversado com algumas pessoas que trabalham no meio público, na parte jurídica, o doutor José Augusto era um, das pessoas que eu conversava, e realmente, infelizmente, para esse mandato é traumático a situação financeira por tudo que está acontecendo no país, e aí vem essa situação da PMI, tá, que mais de 600 mil reais, e que o município não tem onde recorrer, está pagando. Daí veio esses precatórios, lá do ano de 96, quando foi votado um projeto na Câmara Municipal, onde o prefeito da época não pagava o salário do servidor há 8 meses. E na sua saída foi votado um projeto, um cara que não pagava o salário há 8 meses, tinha 8 folhas entre 13º e folha do mês de pagamento, deixa um aumento de 54% para o próximo prefeito, não pagava o salário e aumentou 54% o salário do servidor. Tá, isso virou uma ação que hoje quase 5 milhões de reais. Tá, esse prefeito municipal já pagou quase 1 milhão e 200 desse precatório. Então isso aí vai acarretando e não conseguir fazer com que se faça quase que nada. Tá? Eu fiz aqui um esboço. 25% de toda a receita, ela é carimbada na educação. Tá? E muitas vezes, doutor, esse 25% já não dá mais. É colocado dinheiro do recurso livre para conseguir tocar a educação do município. Além dos 25 que você não pode mexer, você tem que colocar dinheiro livre. 17% você aplica na saúde, mas sempre gasta-se mais. E hoje a nossa folha, ela é quase aí estourando o seu limite dos 54%. Daí você pega o 17, pega o 25 e pega o 54, dá 96% da receita do município. Sobra 4% para você investir em infraestrutura. Dificilmente você vai conseguir fazer algo de diferente se não for conseguir aí do governo federal a fundo perdido, para alguma coisa do Estado. Tá, você tem que conseguir algo para você fazer alguma coisa. Então, nós tivemos aí, nesses 2 anos e 3 meses, uma dificuldade muito grande, tá? Difícil de administrar, tá? Não é fácil, não é só o mal de Jataizinho, não. Outros municípios do nosso porte, tem município que está muito pior do que a gente. Tá? Não consegue pagar 13º, não consegue cumprir com as suas obrigações, de alguns requisitos que nós estamos cumprindo à risca. Tá? De repente, não vai conseguir pagar 13º, o município vai e consegue. Hoje está em atraso, sim, com o Fundão. Tá? Passa aí a dívida já com o Fundão de mais de 1,5 milhão. Tá? Tá sendo estudado aí um plano, um jeito. Não sei se vai vir para cá um projeto para reparcelar esse Fundão, que muitos municípios, nós já fizemos isso e automaticamente vai ser feito de novo, e nós temos que entender que é uma necessidade do município para ver se consegue depois pagar as parcelas do Fundão. Então, algumas coisas, dentro desses 2 anos e 3 meses, a gente conseguiu, mesmo com tanta dificuldade, mesmo com a certidão negativa, o prefeito conseguiu praticamente, doutor, pegar aí quase 4 milhões de recurso dos governos. Tá? Nós investimos aí quase 400 mil, não mais, no Maria Júlia. Tá? Foi investido ali mais de 500 mil reais, que o povo não teve que pagar nem um centavo. Eu vejo aqui o meu amigo Celso Bolada fazendo as suas críticas, mas todos os prefeitos que ele ajuda, ele sempre está criticando. Tá? Não sei o porquê, é um direito dele, do cidadão, de fazer essas críticas. Eu quero parabenizar o prefeito, que na última semana, vereador Laércio, ele conseguiu 2 Kombi seminova, tá? Uma foi para Casa Abrigo, que era uma coisa que o município não tinha antes, tá? E hoje tem. É uma obrigação que o Ministério Público, doutor, colocou nas costas do prefeito, que tem que zelar dessas crianças maltratadas pelas famílias. Você tem que levar na escola, tem que buscar na escola, tem que dar onde dormir, tem que dar uma boa comida, tem que dar uma atenção ali toda especial, com professor, com pedagogo, com psicólogo, coisa que nós não tínhamos antes e hoje tem. Isso aí é um custo alto para o município manter essa estrutura. E está mantendo. Tive também a felicidade de estar na APAE, na última semana, onde o prefeito também levou ali para a APAE uma Kombi nova, já tinha feito o repasse de um ônibus zero ali para aquela instituição, está atendendo as suas crianças. Tá? Essa administração praticamente triplicou o valor dos repasses de administrações anteriores, que faziam repasse para a APAE. O prefeito praticamente triplicou esse repasse para a APAE, que é merecido. Tá, que deve realmente ainda ter um valor maior pelo tamanho, pela grandeza do serviço que é oferecido para as nossas crianças especiais dentro do nosso município. Diversas coisas foram feitas dentro daquilo que era possível. Tá? Como o nobre vereador Adir, fosse quem fosse o prefeito, de repente nem teria conseguido esses recursos dos governos que foi conseguido através dos grandes deputados que o prefeito tem, que é deputado aqui do presidente da casa, tá? Que é mais deputado do presidente do que é do prefeito, o deputado Stefano Júnior, que repassou para Jataizinho aí. Acho que grande parte desses recursos veio desse deputado, que foi um deputado que fez mais de 1.000 votos, ainda fez pouco voto aqui em Jataizinho, porque teve gente que não fez nada por Jataizinho e praticamente fez o mesmo tanto de voto desse deputado, que felizmente é deputado, que ficou na segunda suprensa e assumiu, que tem já ajudado o Jataizinho nesse período que ele está lá em Brasília. Então, eu acredito, tá, que esse novo governo que ganhou, que também tem 3 meses aí, está fazendo um trabalho de levantar dinheiro, e existe uma possibilidade, doutor, dos municípios ter aí um repasse ainda maior. Está invertendo algumas situações lá, da União, que fica aí com grande parte do recurso que fica lá na União parado, sem fazer nada, de fazer essa inversão desses recursos vir para os municípios, tá? Se isso acontecer, não para o Dirceu, mas para os próximos prefeitos que vir para Jataizinho, ele vai ter uma situação de fazer um trabalho diferente, visando aí a melhoria do nosso município. Então a gente entende da dificuldade, vejo no Dirceu uma vontade grande das correrias, de correr atrás. Se não fosse a correria, parte desse dinheiro que nós conseguimos que viesse para Jataizinho, não tinha vindo esse dinheiro, tá? Do esforço do Alexandre Cury, do esforço do Stefano Júnior, esses dois deputados que representam e representam muitíssimo bem o nosso município, que merece aí o nosso respeito. Então são bastante coisas, algumas pontes que foi feito na zona rural. Nós estamos fazendo aí um trabalho de recuperação nas estradas rurais, aí um trabalho bonito, que nós recebemos aí elogios de grande parte dos agricultores. Os agricultores, aqueles que ainda não receberam, que não chegaram, vai chegar esses maquinários muito breve. A segunda, a niveladora nossa foi toda reformada, doutor. Tá, foi trocado todos os seus pneus, foi feita uma manutenção. Então hoje a gente tem um equipamento bom. Está sendo renovado toda a frota da prefeitura. Tá, carro novo, ambulância nova, para dar uma comodidade aí para os nossos pacientes que vai buscar saúde fora de Jataizinho. Então, nós temos aí alguns projetos, tipo a horta acolhedora, que está sendo referência na região. Tá? Nós temos aí uma Kombi hoje, que está sendo usada. O Igor, o nobre vereador, fez uma cobrança para fazer aí toda a pintura de sinalização do nosso município. Foi repassada uma Kombi para ser feito esse trabalho também. Nós temos uma caminhonete que vai começar, já está fazendo o trabalho da iluminação pública. Então são coisas que não tinham, que foram implantadas, e coisas que será bem aceita, está sendo bem aceita pela nossa população. Então são coisas que aparentemente é simples, mas é de grande valia aí para o nosso município. Então essas pessoas que têm ajudado, tipo o nosso vereador, que saiu aqui da casa, que foi para a prefeitura para assumir a secretaria de governo, tem sido um grande parceiro do prefeito, tem sido parceiro de todos os vereadores aqui, independente de ser situação, de ser oposição, tem tentado atender todo mundo da maneira melhor possível. E os pedidos nossos, que nós fazemos para eles, é o pedido que o povo traz para nós. E nós levamos essa mensagem para o prefeito, para o secretário de governo, para todos os secretários do prefeito, para poder, de uma maneira ou outra, estar atendendo aí esse pedido da nossa população. Então fica aqui os meus agradecimentos a todos que têm se empenhado aí para tentar, de alguma maneira, ajudar aí o nosso município. Críticas sempre vão ter, porque eu também faço as minhas críticas, eu falo diretamente ao prefeito municipal, falo para os seus secretários as coisas que estão sendo necessário fazer dentro do município, só que também entendemos a falta do poder aquisitivo, do poder financeiro, porque é só com o dinheiro, na maioria das vezes, que você consegue resolver algumas situações complicadas que temos dentro do nosso município. Fica aqui mais uma vez o meu agradecimento, agradeço ao espaço aqui dessa presidência, e esperamos aqui que que na próxima segunda-feira estar levando alguma mensagem positiva para a nossa população. Meu boa noite a todos.
Passa a palavra ao vereador Igor Sabará.
Mais uma vez, boa noite a todos que nos acompanham até agora, boa noite a todos que nos acompanham via live do Facebook do Cabeção. Eu queria usar do meu tempo da explicação pessoal para parabenizar a população e também a prefeitura na pessoa do Marcão e do Áureo pelo o belo serviço que prestaram na última sexta-feira, na madrugada de sexta para sábado, no qual prestaram a primeira assistência ali no incêndio que houve na rua do Cepique, numa casa ali, no incêndio que acometeu a família da Valdirene do Amaral, amiga nossa aí, que sempre está junto conosco. Queria parabenizar eles e também a população que se fez presente ali, que ajudou de algum modo, socorreu o pessoal. E principalmente o Marcão e o Áureo, que com o nosso caminhãozinho pipa, vereadora Dirleite, de 8 mil litros de água ali, que prestou o primeiro serviço ali, contendo fogo até a chegada do bombeiro. E diga-se de passagem que a capacidade cúbica ali do nosso caminhãozinho pipa velho é maior do que a quantidade que cabe num caminhão de bombeiro ali. Eu queria mesmo só que externar os meus parabéns para essa equipe aí que prestou os primeiros socorros ali à família, que de pronto está atendendo. E nós também vamos fazer um evento dia 11 de maio, ali no Campo do Val, se o presidente me permitir falar sobre, para arrecadarmos mantimento, levantar um dinheiro para estar ajudando essa família aí. Quem quiser me acompanhar no Facebook e o cantor Mike também, da dupla Alex e Mike, nós vamos estar promovendo o evento totalmente beneficente para ajudar essa família aí que sofreu esse trágico acontecimento fatídico aí que nós, enquanto eu não faço mais com a minha responsabilidade enquanto vereador, e todos que nos acompanham e puder ajudar com alguma coisa, que seja com mantimento, roupas, ou até com ajuda financeira mesmo, puder estar me procurando a família diretamente, nós estamos à disposição e aceitando qualquer tipo de contribuição. Mais uma vez, uma boa noite a todos que nos acompanham, e obrigado, presidente, pelo espaço cedido.
Com a palavra, o vereador Alex Faria.
Bom, senhor presidente, só usar a palavra rápida, hein? Agradecer também a presença aí dos comerciantes, dos empresários da nossa cidade, que estiveram aí esses dias. Agradecer também a oportunidade de estar expressando a nossa solidariedade aos fatos dos últimos dias aí, o incêndio que teve ali numa parte do comércio ali, que é do Tote, ali, onde pegou da casa daquela senhora. E também minhas condolências à família do Paulinho, né, que acho que passou até desapercebido hoje dessa Câmara, porque na verdade o Paulinho, o famoso Paulinho da Viola, ele foi uma pessoa assim de suma importância para a nossa cidade, né? Desenvolveu aí a melodia da música de Jataizinho, que por alguns anos aí a gente tinha esquecido um pouco, ele que refez a música. Então, foi funcionário do nosso município, cuidou ali numa época ali do museu. E então, foi uma pessoa assim que deixa um legado, né, à nossa cidade, que eu sempre falo que se cada um que deixasse a vida aqui na terra, cada pessoa de Jataizinho, tivesse tido um comprometimento com a cidade igual ele teve, temos certeza que a cidade iria melhorar cada dia mais. Eu também, senhor presidente, eu queria dizer que eu fico assim um pouco preocupado, porque nós estamos já há 2 anos e 4 meses para acabar o mandato. Entendo que boa vontade e boas obras não leva ninguém para o céu, e boa vontade, acordar cedo e dormir tarde não faz com que nenhum prefeito seja bom. Como o senhor disse, eu também estive no palanque junto com o prefeito. Eu acredito que das 6 eleições que eu disputei, Essa foi a que eu acho que eu acredito que foi o meu maior erro político, foi votar na pessoa do Dirceu Urbano. É, não tenho nada contra a pessoa dele. Acredito que, como já várias semanas a gente fala aqui, acredito que ele tem uma boa vontade, mas não acredito em resultado. Não acredito porque a gente sempre costuma dizer que quando a gente sai para uma viagem, a gente enche o tanque do carro. Então, se você está indo para Camboriú, que é 600 quilômetros, se você vê que a metade do combustível que você tem no tanque, você está o ponteiro na metade do tanque e você tem 300 quilômetros para andar, você sabe que você vai chegar no destino com aquele combustível. Mas nós já estamos entrando aí quase num quarto do tanque e o prefeito nada fez. Nada fez. Acredito que o prefeito se precipitou em sair candidato, né? Porque eu acho que não era talvez a hora dele, como disse que o vereador que me antecedeu, a gente sabe que ele tem muita boa vontade, mas é difícil a situação dele. Ele não pode criticar, porque ele fica numa situação difícil, porque ele tem compromisso político. Você vê como que ele pode chegar aqui e criticar um ex-prefeito? Ele não pode, até porque os ex-prefeitos têm compromisso com ele. Quem deixou as contas para ele pagar? Você vê, o ex-prefeito Hélio está trabalhando lá cuidando da horta para ele. Então, como que ele vai criticar que o ex-prefeito deixou dívida do fundão para ele? Se ele está pagando quase R$3.000 para o ex-prefeito cuidar de uma horta. Então, eu acredito, como tem empresário aqui, eu sempre falo o seguinte: o empresário, quando ele está com dificuldade financeira, a primeira coisa que ele tem que fazer é o quê? Enxugar os gastos. Enxugar os gastos. Não tem. É cortar pessoal, é cortar despesa de transporte, é cortar a produção, diminuir. Agora, eu peguei aqui, senhores vereadores, o prefeito acabou de fazer uma licitação esses dias com inexigibilidade para comprar suprimento alimentar, R$68.000, em março agora, inexigibilidade de um produto que não é exclusivo no mercado. Então, quer dizer, ele vai lá, ele faz uma inexigibilidade, vai lá e aponta de quem ele quer comprar um produto que não é exclusivo. E não pode nem falar que está errado, por quê? Porque a semana passada ele estava com um monte de funcionário dele fazendo curso para saber como que faz a licitação em Curitiba. Então aqui já está assim, senhores vereadores. Eu acho louvável ter que defender a administração. Sim, tem que defender, nós temos que defender Jataizinho. Mas eu não consigo. Eu estive ministrando cursos em Curitiba sobre licitações, ensinando pessoas do Mato Grosso do Sul, de Santa Catarina, de São Paulo, do Paraná, do município de Curitiba, sobre o que fazer a licitação. E eu não conheço, no meio que eu trabalho, uma prefeitura onde o leiloeiro é o pregoeiro, ele é chefe da licitação, ele é pregoeiro, ele compra, ele recebe mercadoria. Sabe, então é um top tudo em Jataizinho. Então não vai mudar, sabe? Não vai mudar, Jataizinho. Não adianta mudar, não adianta a gente pensar nisso. Eu acho que nós chegamos no ponto agora que cada vereador que vai disputar a sua reeleição, que vai tentar o ano que vem disputar, eu acho que cada um tem que pensar nos seus eleitores que fundamentaram você estarem aqui. Porque não vejo comprometimento do prefeito com a Câmara de Vereadores, sabe? Porque, ó, a Câmara hoje, como disse o vereador aqui, tem um problema. Nós vamos falar da nossa gestão, né? Porque as outras gestões eu não tenho como falar, porque a doutora Terezinha estava no nosso palanque, o Sato estava no nosso palanque, o Hélio Duque estava no nosso palanque. Então como que eu vou falar que o prefeito está indo mal por causa deles? Eu não posso falar, eu seria covarde com eles. Porque eles estiveram ali igual nós tivemos. Teve dia que o palanque tinha que ser de aço blindado. Senão não aguentava. Tanto político forte que tinha em cima do nosso palanque. Porque era pesado o nosso palanque, hein? Vocês que são da oposição, vocês que são da bancada da oposição, Cícero, Igor e Toninho. Vocês sabem que o nosso palanque era forte.
Os ex-prefeitos tudo estavam com nós. Os vereadores, ex-vereadores, a maioria era tudo com nós. Então, eu sempre digo o seguinte, agora é bastante gente para nós passar vergonha junto. Porque nós estamos naquela fase assim, nós não podemos ver uma vergonha que nós pulamos na frente. De vergonha que nós estamos passando. De vergonha. Porque nós não conseguimos realizar nada. Começou ali tal escanteiro, para. Começa tal coisa, para. Os agricultores, eu não sei onde está fazendo e acontecendo na zona rural, porque eu vou em determinados lugares e eu estou vendo agricultores me parar, que eu não sou, eu não fui angariar voto na zona rural, mas eu sei que tem moradores na zona rural aí, que é como eu disse aqui esses dias. Tem criança de 7 anos que não conhece patola, não conhece maquinário. Se vê na estrada lá perto do Pari, por exemplo, eu acho que é bicho papão e sai correndo. Sabe, então, cadê a ponte, sabe, tá, então, é umas coisas, se preocuparem em abrir um desvio, mas não se preocuparem em dar manutenção para aquele desvio. Agora os moradores que moram lá perto, vocês sabem disso, tudo ficam achando que a culpa é nossa e não é nossa. Eu sempre digo o seguinte, eu já enfrentei muitos embates dentro dessa Câmara Municipal, mas eu vejo que, na verdade, todas as brigas que foram geradas dentro dessa Câmara, a não ser algumas pessoais de vereador com vereador, que às vezes pode acontecer no ímpeto ali do embate, mas tirando isso, a maioria dos confrontamentos que tivemos aqui foi por causa de um prefeito que nunca esteve nem aí com a Câmara Municipal. E nunca vai estar. Nunca vai estar. Porque ele não tem preocupação com a Câmara, não tem respeito pela Câmara e muito menos pelo povo de Ataizinho. Essa questão de ter que fazer a máquina rodar é o mínimo. É o mínimo, porque até a eleição do ano que vem ele vai fazer rodar mesmo. Mas eu não acredito, passando a eleição, senhores vereadores, eu não acredito que o discurso dos novos vereadores será o mesmo. Porque passou a eleição com o resultado que é esperado, que vai acontecer. Porque o povo não é trouxa, o povo aprendeu a votar, o povo estão achando que vão passar a mão na cara do povo, que vai chegar o ano que vem aqui, vão falar meia dúzia de mimimi aí, o povo vai votar de novo. Não vai votar no candidato dele, não vai votar. Porque aconteceu isso nessa campanha agora para presidente, aconteceu isso. E não vai ser diferente nos municípios. O povo não quer mais. O povo não quer nem nós mais. O povo não quer mais nós. O povo que está vivendo um momento de mudança. E o povo vai mudar para melhor. Então, esse prefeito, em outubro, a hora que sacramentar os resultados das eleições do ano que vem, o discurso vai mudar. Sabe por quê? Porque depois não vai ter dinheiro para pagar pagamento de dezembro, não vai ter dinheiro para pagar 13º. Por quê? Porque o que eu sempre falei aqui na Câmara, senhores vereadores, está acontecendo. Eu falei que o prefeito não ia conseguir pagar o fundão, não vai conseguir. Foi para Brasília para assinar um documento lá pedindo a reforma da Previdência. Por que os prefeitos querem a reforma da Previdência? Porque eles não querem que ninguém aposenta. Porque se o servidor ficar mais 17 anos trabalhando, não precisa pagar a Previdência. Então, senhores vereadores, não adianta ficar constrangido, mas essas são minhas palavras. Não acredito no prefeito municipal, porque ele mentiu para mim e mentiu para os 424 votos que eu levei para ele na urna, que ele foi uma decepção para os meus eleitores.
Com a palavra o vereador Tizil.
Bom, mais uma vez boa noite a todos. Eu quero aqui fazer uma indicação verbal. Semana passada a gente já fez uma, protocolado na casa, na rua Medardo Galha, onde a gente cobrou ali um recap do portão do clube para lá. Só que o vereador, como diz aquele ditado, cobra quem não anda, senhor Fabiano, não engole sapo. Então, sábado à noite eu fui até lá no fim da Medardo Galha, e a gente tem uma parte ali, acho que dá 300, 400 metros, onde a gente gostaria que o Poder Executivo pudesse estar pedindo para que passasse a máquina lá e fizesse uma roçagem lá nos terrenos, onde o município também tem um terreno lá, porque ali está bem precária a situação ali. E quero dizer que no começo do mandato da gente aí, principalmente esse ano, depois da campanha dos deputados, onde nós que pedimos voto aí para o Steph, né, senhor presidente? Achamos, como o senhor mesmo disse, teve pouco voto aqui. É um deputado que sempre fez pro Jataizinho e continua fazendo, só que ele não foi eleito, mas assumiu, porque os outros que estavam na frente dele pegaram a secretaria. Então eu quero dizer que só que o vereador Tizil disse lá no começo, o que for de bom que vir para Jataizinho, o vereador vai estar falando. Seja proibido ou não seja, o vereador vai falar. Então no dia que a gente comentou aqui, teve colega de cadeira que disse que Jataizinho não tinha deputado federal. E nós tivemos que engolir a seco. E o tontão aqui chegou a chorar. Mas, graças a Deus, no comecinho do ano, tem pessoas que surpreendem a gente, como eu já disse nas reuniões lá atrás. E parabenizei a quem votou aí na deputada Canziani, Heloísa Canziani. Acho que teve 400 votos, né, presidente? Coisa assim, 400 e poucos votos aqui. Eu quero dizer a você que pediu voto para ela aqui na cidade, ela abraçou o Jataizinho, abraçou a causa, está brigando por Jataizinho. O deputado Stefano Júnior, onde eu acabei de comentar, assumiu semana passada, semana atrasada, o prefeito teve em Brasília, conversou com ele, foi aonde ele conseguiu essas duas Kombi que estavam paradas lá na secretaria. Uma Kombi está com 70 mil quilômetros andado, seminova, 2013, é a que está servindo o município. E teve deputado aqui que levou mil votos, mil e poucos votos daqui, está lá, para Jataizinho, até hoje não apareceu nenhuma emenda. E tem candidato, tem vereador aqui que defende esse deputado, mas também não vou entrar em atrito com ninguém, mas eu vou falar dos deputados que estão fazendo para Jataizinho. Então, é uma coisa assim que... E quanto tudo que sair, que os deputados for fazendo, que eu ficar sabendo, eu vou informar a população, porque eu não sou o vereador Tizil. Nós estamos aqui, né, vereador Alex? É representante do povo. E o povo tem que saber de quem votou e quem está fazendo pelo município. Eu até quero dizer que o meu nobre vereador aqui disse que não acredita. Eu não sou torcedor do Vasco, mas acho que foi no Vasco que nasceu essa expressão aí, eu acredito, ou foi no Atlético Paranaense, uma coisa assim? Então, Atlético Mineiro, né? Isso. Então, eu vou dizer pro vereador que tudo que foi dito em cima do palanque, eu acredito que não vá conseguir mesmo fazer. Mas a gente tá somando, e eu acredito que até no fim do mandato vai ter algumas melhoras assim para o município. Você planta assim uma árvore, não é amanhã que ela vai dar fruto. Então, dependendo da árvore, ela vai demorar. Aí o cara fala, vou plantar um pezinho de arruda. Pior ainda, que o arruda demora mais ainda, dependendo do dia, já amanhece morto. E a gente não está aqui dizendo o que vamos fazer. Como eu disse aqui, que tem aqui uma reunião lá em cima no conjunto. Como nós não temos uma verba, mas nós temos que sentar, nós vereadores, juntamente com o Poder Executivo, e cobrar e tentar fazer. Então, são essas minhas palavras. Já quero deixar claro que se outros deputados mandar para cá, a gente vai estar falando assim. Seja lá emenda, seja o que for. Diz que tal da emenda demora 2-3 anos para aparecer. Mas teve um deputado que levou bastante voto daqui, já destinou uma verba para outro lugar. Nós sabemos disso. E para Jataizinho, por enquanto, não mandou. O que que eles querem? Diz que, pelo que eu fiquei sabendo, diz que assim que o prefeito abaixar, for lá e falar com ele, o Piniquinho ajuda. Mas não pode esquecer que teve voto. Quanto à eleição de outubro de 2020, eu mesmo estou tranquilo. Não vou dizer que a gente está eleito. Também não vou dizer que nós não estamos eleitos. Também não sei se não vamos chegar até lá. Mas a gente está tranquilo e vamos aí procurar fazer o que a gente faz aí, Zaga. Ouvindo vocês, ouvindo que nem já ouvimos o Bim, né, Bim? Sempre tem nos procurado, a gente tem tentado buscar uma solução. Então nós vamos somar, tranquilo, vereador. É, eu já sempre disse, que uns acham até que, ô, vereador, tem uns que ficam até bravos comigo, ô, puta merda, vereador, achei que você ia mudar, porque o salário é tanto, porque não sei o quê. Não, minha picaretinha, eu já falei, está lá dentro do carro, continua dentro do carro, e eu vou continuar trabalhando. Se o povo, se aqueles que votaram em mim achar, se eu sair candidato à reeleição, que eu mereço, tudo bem. Se achar que não mereço, só não, já pedi, pelo amor de Deus, não fica com raiva do Tizil, porque esse daqui, eu vou te falar, é uma coisa assim, né, Violada, que às vezes, sem querer, você traz inimizade. Então a gente vê aqui e o vereador não quer isso. Então, nós estamos aqui para somar. Então, o que tiver de somar, a gente vai somar. E eu acredito ainda que, porque no passado aí a gente já não é mais criança, a gente já tem uns anos já de andança e a gente viu aí que lá atrás todo mundo falava, esse daí nunca mais ganha jantarzinho, esse não vai ser mais prefeito, meu Deus do céu, chuta pra lá e chuta pra cá, e dentro de 6 meses se pintou meio fio, fez uma roçagem, asfaltou 3-4 ruas, foi reeleito. Então a política ela é assim, ela é uns falam, ah, mas não sei o quê. Não, mas é... Vamos aguardar para ver, porque o patrão de quem está aqui é vocês. Que bom que hoje estão aqui os empresários aqui. Gostaria que tivesse mais o presidente da SEJA. Então, se algum... Se vocês puderem passar para frente... Pizaga, o senhor Luiz Bim também. Então, os deputados que estão aqui... A gente até... Como o presidente falou lá atrás, que ele ficou meio triste quando o nosso deputado não tinha sido eleito, agora assumiu, continua trabalhando por nós aqui, Jataizinho. E a Canziane, que eu não pedi voto para ela, não votei nela, já disse isso para ela, abraçou Jataizinho, é aqui até onde o pai dela já tinha aqui, deixou umas emendas para Jataizinho e continua vindo para cá, porque ela está lutando lá pela gente. Então, fica aqui meus agradecimentos a todos vocês que aqui estão e aguardamos vocês, não na próxima segunda, né? Na reunião aqui, mas amanhã lá em cima, na audiência pública, eu gostaria de contar com vocês tudo, porque vocês vão fazer a diferença. É junto com vocês que a gente vai fazer a diferença. Muito obrigado a todos e até a próxima.
Devolvo a palavra ao presidente Maurílio Martielli.
Bom, para encerrar, eu quero dizer ao meu nobre vereador Adir que uma administração pública não é igual a uma empresa particular. Uma administração pública, ele já tem seu orçamento para o próximo ano, ele já sabe mais ou menos quanto vai vir de dinheiro no município, porque nós votamos no PPA aqui. E uma administração igual aos empresários, vocês não sabem quanto vocês vão faturar esse mês, vocês sabem quanto vocês têm de despesa com a luz, com a água, com o empregado, com os impostos. Mas não sabe quanto você vai vender e quanto vai sobrar líquido. E a administração pública é diferente. A administração pública não pode pedir uma concordata e a administração de vocês já pode pedir. Uma administração pública não pode chegar aqui, tomar uma televisão, uma geladeira. E os empresários já não. O empregado entrou com ação, pode se tomar. Então é totalmente diferente. Eu falo assim, como eu até balancei a cabeça aquela hora, que eu não concordava com essas diferenças. Por quê? Veja bem, um prefeito que tem visão, um prefeito precisa ter projetos. Estava fazendo um levantamento aqui, o município de Jataizinho não se tem um projeto desde 2013 com o governo federal. O último projeto foi aquela creche. De 2013 para cá, o município de Jataizinho não mandou um projeto para o governo federal pedindo. Não tem nada para assinar um convênio. Mas por falta do quê? Por falta de projeto. Veja bem. deve para um fundão, já foi parcelado, o município tem que pagar o fundão. Nós temos várias datas aqui no Jardim Maria Júlia que o dono daquele terreno fez em troca para o município, dar a estrutura na época lá, que era a energia, a rede de esgoto e as galerias. Em troca disso aí, o município tinha que dar toda essa infraestrutura. Mas o município pegou várias, onde é o centro dos idosos, onde é a escola Will Chamilete, onde é aquele esqueleto do barracão que está lá, onde é a Emater, onde é a Creche Santa Luzia, onde é o Viveiro de Muda hoje. Então, o dono do terreno não deu de graça para o município. E o município tem vários terrenos lá. Agora, o que o município precisa fazer? É onde que o prefeito tem que ter ideia. Ah, vamos vender. Vamos vender os terrenos para fazer dinheiro. Nós temos um matador municipal. Um terreno que hoje... Ah, lá na pracinha hoje, quantas datas dá lá? Ah, dá 4 datas. Quanto vale uma data lá hoje? 80, 100 mil reais? Porque não vai ser mais praça lá? Nós temos que fazer dinheiro. E para isso, o prefeito, ele tem que administrar o município. Eu disse aqui que se eu fosse prefeito, eu não gastaria 220 mil numa festa junina. Eu não gastaria 30 mil reais num carnaval. Eu não pagaria aluguel como hoje tem aqui. Você vai ali no antigo Banestado. O município está pagando aluguel por uma coisa que eu nem sei. Você vai na rua atrás da igreja, tem a casa de abrigo, o município paga aluguel. Tem uma outra lá com o nome da vereadora Marlene, respeito, está pagando aluguel. E aí você vai lá na Vila Frederico, a onda antiga vala, a vaca mecânica, está lá abandonado um prédio municipal. Aí você vai lá na rodoviária, tem algumas salas que não estão sendo ocupadas. Então nós temos que diminuir. Vamos cortar aluguel. Aí você vê, vem mais 2 compras para o município. E se vir mais 10 compras, vai rodar mais 10 compras. Se ficar só na que tem, vai fazer o mesmo serviço. Então você tem que cortar a despesa. Essa sim. Você tem que administrar. Não é porque o dinheiro não é dele, porque o dinheiro já vem. Você tem que ter respeito com o dinheiro público. Porque aqui nós sabemos, para o ano que vem, quando for lá para outubro, novembro, essa Câmara aqui vai votar para um orçamento. Que o município sabe quanto vai vir no ano de 2020. Então, não adianta falar, mas por que caiu? Eu sempre falei que quando um prefeito assume a prefeitura, é a mesma coisa de uma pessoa fazer um casamento com uma viúva e a viúva tem 3 filhos de menor. Ele tem que casar com a viúva e assumir os 3 filhos de menor. E administrar, e pagar as contas, e tratar dos menores. Mas para isso você tem que ter responsabilidade. Então aqui no município, igual eu falei. Nenhum. Eu garanto. Você tem que diminuir despesa, cargo comissionado, função gratificada. É como os empresários. Os empresários, a primeira coisa que faz quando a situação está difícil, infelizmente tem que dispensar funcionário. Se faz hora extra, tem que cortar hora extra. Porque vocês sabem de onde dói. E a prefeitura aqui, por que A gente não vê, a gente fala dessa administração. Porque até agora, a gente não viu essa administração cortar uma despesa. Cortar aluguel, cortar essa farra de carro andando à toa, carro público. Funcionário usar o carro para levar filho na escola com gasolina que o povo paga. E a gente cobra isso aí todas as eleições. E nada muda. Mas por quê? Porque a coberta já está curta. Ninguém toma uma atitude de nada. Mas sabe por quê? Porque só pensa na política. Senta lá, já está pensando na reeleição. Não tem coragem de falar, ó, só vai rodar 6 Kombi. Se vir mais 2, vai ter 8. Não, só vai rodar 6. Vamos escolher as que gasta mais, vai encostar. Não, tem 6, vem mais 2, vai rodar as 8. E é sempre assim. Não muda nada. E aí o que que acontece? Hoje a gente vê um monte de servidor que está num cargo e está sendo motorista. Por quê? Porque o prefeito hoje não tem condições de fazer um concurso público. Porque aumenta a despesa. Mas dispensar um servidor que é cargo comissionado, que recebe função gratificada, cortar a função gratificada, ele não tem coragem. Sabe por quê? Porque está pensando na política. Esta é a verdade. Por quê? Ele está pensando na reeleição. Ah, se eu mandar embora aquele funcionário cargo comissionado, a família amanhã, depois, não vota mais em mim. E não pode ser assim. Porque o dinheiro não é dele. Então, por isso que eu falo. Não adianta estar pensando em reeleição. Nosso município só veio atrasando, porque surgiu esse negócio de reeleição. Então, infelizmente, é totalmente diferente. Hoje, a prefeitura já está aí na situação que está. Se fosse uma empresa particular, já tinha acabado. É que é pública, então aguenta os trancos. Mas na situação que está... A prefeitura já está aí, hoje está na UTI. Está na UTI. Mas a gente não vê. A gente, hoje, eu estava vendo até num vídeo aí do prefeito, de Curiúva. Chamou todo o servidor, cargo comissionado lá. Eu vou dar 15 dias. Ou vocês trabalham, ou vocês pedem a conta. Porque ele viu que não resolve nada. E aqui Jataizinho não está diferente de Curiúva. Por quê? Porque não tem administração, não tem aquele secretário, não tem aquele servidor que tem responsabilidade. A única coisa que tem é chegar no final do mês e receber seu pagamento. Essa é a verdade. E o resto, que se arda. E eu sei que é a pura verdade. Não adianta eu vir aqui e falar que o prefeito é bom, que não é. Nós já provamos. Chegar, tem que esperar. Já se foi 2 anos. Nós vamos entrar no 5º mês já. E o que que foi feito? Nada. Só vê bagunça. Administração ruim demais. Então, infelizmente, não tem como falar bem. Só que eu não minto para ninguém. Não tampo o sol com a peneira, não. Pode falar, ah, o Bidu, eu votei. Eu votei, eu estou assumindo. E votei 3 vezes. Gostaria de ter uma bola de cristal. Só que, da maneira que está, Você acha que eu vou apoiar um novo prefeito para uma reeleição? Que amanhã depois ele sai para a reeleição de novo? Ah, pelo amor de Deus. Então, está na hora. Está na hora de mudar. Mas mudar, mudar para uma pessoa que realmente tem a responsabilidade. Não é chegar lá, sentar e pensar em reeleição. Se ele foi bom, ele faça as coisas. Ele vai ficar 4 anos fora, o povo vai colocar ele de volta lá. Mas não está pensando em reeleição. Essa é o problema de Jataizinho. A gente... Se tivesse boa administração, jamais eu ia estar falando isso aqui. Jamais. Eu ia parabenizar. Só que eu não posso parabenizar. Ah, mas ele não fez mais do que a obrigação dele. O dinheiro veio. Ele recebe subsídio de 17 conto por mês. E livre. De carro, gasolina. Então ele tem que fazer jus desse salário. Nós temos lá uma data na Vila Frederico, um terreno que foi comprado na época do Vilcinho, disse que ia fazer uma quadra lá. Mas cadê o projeto dessa quadra? Isso foi lá em 2012. Nós estamos em 2019, que é em frente aos Pernambuco lá. A data está lá no meio do mato. Não tem um projeto lá no governo federal para o governo dar o dinheiro para fazer a quadra. É onde que eu falo que a administração não tem projeto. Por quê? Porque não tem gente com condições de fazer projeto. Não tem engenheiro nessa prefeitura que se dedica a fazer projeto para o município. Porque o governo federal tem dinheiro. A gente escuta isso dos deputados. Só que para o governo liberar, precisa ter projeto. Não adianta você ir lá em Brasília, pedir e não ter projeto. Que não vai vir nada para Jataizinho. Então faz as contas aí, 2013, nós estamos em 2019. 6 anos. 6 anos. 6 anos não é 60 dias. Não tem um projeto do governo municipal em Brasília. Projeto nenhum. Nenhum. Por que que não tem? Porque não fizeram projeto. Então, do governo federal não se vem nada. Vem sim o FPM, que é dividido para o estado, e depois vem aqui a contrapartida do município. Então, infelizmente, nós estamos mendigando que é o governo federal que já manda, que é o FPM, o ICMF, que é o governo estadual. Nós vivemos mendigando para o governo. Por quê? Uma administração para ir boa tem que ter projeto, tem que ter obras no município, que daí sim o município vai se desenvolver. Mas, infelizmente, nós não temos nada. Até. É a pura verdade. E eu, como o Alex falou, o vereador Adir, eu não acredito também. Eu não acredito que esse governo municipal consiga fazer mais alguma coisa. Porque ano que vem, a partir de abril, se o governo liberou alguma coisa, liberou. Porque a partir de abril, 6 meses antes da eleição, não pode ser liberado mais nada. E o ano que vem é a eleição. Quem tem cargo comissionado para disputar uma eleição tem que sair dia 31 de março. E 6 meses antes da eleição, se tiver projeto, o governo libera. Até dentro desse período, se tiver projeto. Faz 6 anos que não tem projeto nenhum. Então é muito difícil. Agora, até que chega um projeto. E outra, o projeto que vai para Brasília tem que chegar lá e ser analisado. Tem que ser aprovado. Muitas vezes o projeto fica 5, 6 meses até concluir, porque é muita coisa errada. Então, você imagina, nós vamos esperar o quê? Nós temos que chegar na próxima eleição, quem for o candidato a prefeito, e falar para o povo a verdade. Olha, não vou prometer nada. Não vou prometer nada, porque hoje o município está nessa situação, isso, 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 isso. Ó, aqui em cima do meu palanque, tá todos os prefeitos que já passou por Jataizinho. E eles estão me apoiando. E eles sabem que eu não posso vir aqui fazer promessa para vocês e falar a verdade. E parar de mentira. Parar com essas mentiras. Então, infelizmente, a gente tem que falar o que é verdade. E eu sempre falo que a verdade não merece castigo. Tá bom? Ó, obrigado por você estar aqui. Eu sei que até é chato ficar escutando isso aqui, mas é a pura verdade que acontece no nosso município. E quero fazer o convite para vocês, que venham sempre. E que essa casa aqui está de porta aberta para vocês. Obrigado pela presença de vocês. Não havendo mais nada, essa presidência agradece a presença de todos e dá por encerrada a sessão.